e todos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Ok Tok.
E eu sou o Leandro.
E nós estamos começando mais uma trilogia, Leandro Bucol. O Dia Mundial do Rock vai ser daqui a 2 semanas, mas a gente já tá comemorando desde
Exatamente, já, rapaz.
Exatamente,
meus amigos, nós vamos fazer essa comemoração com a trilogia base do rock and roll, o triunvirato do mal.
Vamos falar nas próximas semanas de sexo, drogas e rock and roll.
Aê.
Já percebeu o clima de hoje, né?
Exatamente, meu camarada. É impossível falar de rock sem citar sexo, drogas e rock and roll.
É claro.
Impossível.
Preparando então esse especial já para o Dia Mundial do Rock, nós vamos fazer uma trilogia que começa já, que começa agora. Hoje nós vamos tocar as músicas que falam de sexo. É isso aí, galera. Tirem as crianças da sala, porque esse programa hoje está proibido para menores de 18.
Muito bom, adorei. Agora eu te pergunto uma coisa, Ok Tok. Você tem ideia, mais ou menos, de quando esse lance do sexo começou no rock
cara,
and roll?
Cara, isso aí a gente vai remeter desde o blues, desde o jazz,
desde o jazz, desde o blues existia, mas tinha uma certa inibição. Foi na década de 60, durante a revolução sexual, a grande liberação sexual, que a coisa virou realmente, aí eu acho que juntou a última peça do triunvirato.
Aí virou um bunda lelê, né?
Explanado, porque aí virou um bunda lelê, né, cara? Com o movimento hippie, cara, vale lembrar que teve em São Francisco o Verão do Amor em 67 e 2 anos depois o Woodstock, né, cara? O que deve ter de filho de Woodstock nessa história?
Igual os filhos do Rock and Roll.
Exatamente, sem saber muito bem quem são os pais, né? Não é nem quem é o pai, é quem são os pais. Tudo isso foi base para mais este elemento do triunvirato do rock, meus amigos. E nós vamos ouvir muita música inspirada nisso, mas logo depois dos...
Cara, tem meio pra caramba acumulado.
Pois é, né, cara? Depois do último programa da Legião Urbana, nós temos muitos e-mails acumulados. E falando no último programa da Legião Urbana, Ok Tok, nós temos que falar aqui da promoção Máquina do Tempo e os Filhos da Revolução, que está bombando, meu camarada.
É verdade, cara. Tem muito e-mail aqui já falando qual era o nome de batismo do Renato Russo. Claro, não vou dizer agora, porque a galera ainda tem chance. Quem não mandou ainda pode mandar o e-mail para podcast@maquinadotempo.blog.br respondendo essa pergunta: qual é o nome de batismo do Renato Russo?
Exatamente. E se você não souber o nome, porque teve gente que também mandou o nome errado.
É verdade.
Vou logo dar uma dica aqui. Ele não é de família nobre. Então, se você aí que mandou o nome de família nobre está ouvindo, tenta mais uma vez, cara. Clica no link, tem aqui no post. Você vai acessar lá, vai ter um exemplo do livro, cara. Um resuminho do livro pra você ver. E ali fala o nome dele.
Capítulo do livro inteiro em PDF,
porra,
né, cara?
Clica ali, ali tem o nome do Renato.
Pô, tá dando mole? Olha assim pra Kojak? Que isso? Vai lá, descobre qual é o nome verdadeiro do Renato Russo, manda esse e-mail pra gente. Se você acertar, você tá automaticamente concorrendo ao sorteio de 2 edições, cara, do livro Renato Russo, Filho da Revolução.
O resultado sai na próxima edição, no dia 6 de julho. Todos os e-mails enviados até o dia 3 de julho estarão participando da promoção, que acertarem a pergunta, né, galera? E antes de irmos para os e-mails, tem mais um recadinho. A gente foi informado por alguns ouvintes que teve um erro no nosso feed RSS. Então eu gostaria de informar o seguinte: embora esteja exibindo só um programa da última edição, a última edição tem 2 arquivos de áudio, o lado A e o lado B. Então se você não pegou o lado B, pode fazer download direto do site. O RSS não tá pegando 2 arquivos, tá pegando somente 1. Eu tô tentando descobrir por que, ainda não matei a charada. Mas até então, vale lembrar que você pode entrar no nosso blog, maquinadotempo.blog.br, e fazer o download direto de lá.
Baixa a segunda parte e ouve o programa inteiro, rapaz. Tá imperdível, muita gente elogiou. Um dos que elogiaram tá aqui, mandou e-mail, não foi, cara?
Exatamente, meu camarada. Um dos que elogiaram foi o Anderson, mais conhecido como Porquinho Gaguinho.
Oi, mãe, cheirou, suportou.
Que bela homenagem à maior banda de rock brasileira, muito bacana mesmo. O mais incrível desta banda e do próprio Renato foi o poder de influência de suas músicas de gerações e gerações. Acho que as lojas americanas ajudaram para isso, pois teve uma época que eu encontrava a rodo todos os CDs da Legião por apenas R$ 9,99. Consegui comprar mais de 5 CDs deles desta forma.
Tem até uma curiosidade sobre isso. Isso me lembrou uma outra história do Renato que eu vi, uma entrevista que ele deu pro Edmala lá da MTV, que... O Edmala com aquelas perguntinhas tendenciosas do tipo, a que se deve? O que você acha que deve o sucesso aí do Legião, não sei o quê? Ele querendo puxar aquela sardinha, né, pra ver se o Renato manda aquele, ah, por causa da MTV que popularizou, disseminou, papapá. Nada, o Renato mandou, ah, porque o nosso CD é vendido assim a R$ 10 ali na Gabriela Disco, qualquer... lojinha de varejo, aí você encontra a gente aí, qualquer Zeruelo consegue comprar um CD da gente, que tá barato, é acessível pra todo mundo
muito bom, nada. Muito bom. E ainda lembrando essa história, ele fala que o álbum que mais marcou pelas suas músicas foi As Quatro Estações, pelas suas letras, como Quando o Sol Bater na Janela do Seu Quarto.
Vamos lá, todo mundo engrossando a voz agora. Quando o sol bater.
Em época de colégio, as meninas ficavam cantando esta música. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã.
Deus, quase um Barry White.
E todo mundo todo mundo em coro cantava junto, batendo palma. Aliás, ficou sendo esta mensagem deixada por ele que mais me marcou. Ame as pessoas como se não existisse amanhã. Merda, se eu tivesse me lembrado disso nas horas de briga, eu não teria me separado de minha ex-mulher.
Olha só.
Porquinho, meu filho. Eu vou te falar uma coisa, porquinho, meu filho. Mulher é temporário. Ex-mulher é pra vida toda, porquinho.
Duma com um barulho desse, porquinho.
Ele continuou o e-mail aqui bem grande e tal. Infelizmente, a gente vai ter que dar uma editada pra que o programa não fique...
Senão a gente vai ter que fazer um segundo arquivo também só pro e-mail do porquinho, cara.
Muito obrigado pelo seu e-mail, porquinho. Nós lemos e curtimos bastante. Gerou boas risadas aqui, cara. O outro e-mail que nós recebemos foi do Marcelo Vital Brasil.
Brasil!
Ele fala que já escutou muitos episódios, inclusive do seu parceiro Alex BG. E não posso dizer nada diferente do que virei fã. Opa, obrigado, cara. Foi o primeiro podcast que decidi ir acompanhar e, pelo menos por enquanto, o único Ok-Tok. Dorme com barulho desse, Ok-Tok. Nós somos o único podcast que o Brasil acompanha.
Temos exclusividade no RSS do Brasil, rapaz. Se o cara tá conhecendo aqui com a gente, beleza.
Ótimo, é só novo.
Sensação de dever cumprido, vambora.
Tô ouvindo o programa do Dia dos Namorados agora e tá muito foda. Meio dor de cotovelo pra mim, um recém-divorciado. Mas
puta,
muito...
mais um, cara?
Pois é, né, cara?
Que é isso? O que que tá acontecendo? Os caras não estão dando assistência, abrindo concorrência, é isso?
Mas muitas músicas boas e lembranças de bons tempos da adolescência. Uns detalhes sobre este programa. Eu não conhecia a música do Dave Matthews, que vocês tocaram enquanto ouvia. Fiquei tentando adivinhar quem era. O primeiro palpite foi Coldplay.
Peraí, Brasil, qual é? Para, Brasil!
Não faz isso comigo, Brasil.
Não me magoa, Brasil. Não me magoa, Brasil, por favor.
Depois eu podia jurar que era Pearl Jam. Admitam, não dá pra enganar? Cara, eu...
Não, Brasil. Desculpa, Brasil, mas isso aí.
Não, cara, eu não sei se não dá pra me enganar, por exemplo, porque a gente escuta... Eu vou falar por mim, né? Não vou falar por a gente, né? Eu escuto muito Dave Matthews, então... Eu acho meio difícil confundir os dois, assim, mas beleza. Lembrar de More Than Words foi foda. Aliás, o vocalista deles não veio a ser vocalista do Van Halen recentemente?
Recentemente, não. Mas ele foi vocalista do Van Halen durante um disco. O que aconteceu foi o seguinte. Logo que o Extreme acabou, o Sammy Hagar havia saído do Van Halen também, mais ou menos na mesma época. E o Van Halen tava procurando vocalista novo pra entrar e, pô, tá lá, Gary Cherone. Sem banda, né, no momento aí, com o fim do Extreme. Pô, vamos lá, vamos tentar, vamos fazer uma brincadeira. E os caras gostaram. Ele veio da escola do Lee Roth, da escola do Sammy Hagar, etc. Então, eu achei uma escolha muito... até previsível.
Natural, né?
E achei muito natural. Achei uma escolha muito natural. E eu vou te dizer, eu gostei muito do Van Halen 3, que é o nome do disco, onde o Gary Cherone participou, mas infelizmente os fãs não gostaram. Talvez porque no disco ele ficou muito parecido, muito wannabe Sammy Hagar, sabe?
É, mas aí também tem um outro lado, né, Joaquim? Eu, como fã de alguns artistas, algumas bandas, eu sei que fã é chato, cara. Fã era uma coisa que não precisava existir, entendeu? Porque você fica exigente demais e se fecha muito para aquilo que te tornou fã. Então, por exemplo, se mexerem mais uma vez no Iron Maiden, eu acho que eu vou ficar boladíssimo. Tipo, chega, né? Para com isso, pelo amor de Deus. Porque eu encaro muito essa forma, até fazendo a meia culpa. Eu, como fã, eu me fecho ao que me deixou fã. E aí o cara era fã de Van Halen, e depois chega um outro cara que vai lá e tal, já tem uma resistência, né? Troca de vocalista já gera uma resistência. E o cara ainda por cima manda um wannabe.
Vai ver o próprio produtor, era fã do Van Halen, do Van Halen na época do Sammy Hagar, e ficou muito putinho querendo ouvir o Sammy ali, mas só tinha o Gary, pô. Aí ficou essa coisa meio do caminho, que é uma pena, porque eu gostei do CD.
E vamos lá, pra encerrar o e-mail aqui do Vital, finalmente Dire Straits! Abraços e continue com o programa foda assim, espere por mais e-mails. Cara, Vital, por favor, não deixa de mandar e-mail, dá sempre esse retorno pra gente, porque isso nos estimula a continuar o programa. E agora, que tal?
Agora, meu amigo, chega de papo e bora pra sacanagem!
Vambora pra sacanagem, abrindo com um dos símbolos da sacanagem, James Brown cantando Sex Machine na máquina do tempo. 1, 2, 3, 4! Get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up. Get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up. Wait a minute, shake your arm, then use your palm, stay on the scene, like a sex machine, you got to have the feeling, sure your bone, get it together, right on, right on, get up, get on up.
let get on up, show your bone, get on up, get it together, right on, right on, right on, right on. Shuffling through the street,
asking people, hey, what's the matter with your boy? Sometimes I want to say to myself, oh, 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 oh.
Boys. When I was your age, I never chased a boy or called a boy or sat in a parked car with a boy.
We got to do our alma mater. We must do our alma mater. When I was a little bitty boy, my grandmother bought me a cute little toy. Silver bells hanging on a string. She told me it was my ding-a-ling-a-ling-o.
Ding-a-ling!
Beautiful. And then Mama took me to grammar school, but I stopped off in the vestibule. Every time that bell would ring, catch me playing with my ding-a-ling-a-ling-o. Beautiful. You know what I heard? I hear two girls over here singing in harmony. That's all right, honey. This is a free country. Live like you want to live, baby. Yeah. Ain't nobody gonna knock it, darling. Mm-mm. Yeah, freedom. Yes, sir. There's one guy right over here singing mine, too. That's all right, brother. Yes, sir. You got a right, baby. Ain't nobody gonna bother you. Tell you. Once I was climbing the garden wall, I slipped and had a terrible fall. I fell so hard I heard bells ring, but held on to my ding-a-ling. Your parliament out there singing? Oh, yeah! Yeah. Once I was swimming across Turtle Creek, man, them snappers all around my feet.
Sure was hard swimming across that thing with both hands holding my baby. Beautiful. I think it's a beautiful little song, really I do. And guess what? Everybody's still not singing. There's a few right down front here that's not singing. We're gonna dedicate this verse to those who will not sing. Yes, sir. This here song, it ain't so sad. The cutest little song you ever had. Those of you who will not sing, you must be playing with your own ding-a-ling.
We're gonna take a little break, but we'll be back in a while, so don't nobody go nowhere.
Estamos de volta e você acabou de ouvir My Ding-a-Ling do Chuck Berry, do álbum The London Chuck Berry Sessions de 1972.
O pegador da época, né, cara? Chuck Berry não tinha pra ninguém.
Ele era o pegador da época, eu não sabia, cara.
O cara não foi até acusado de pegar menor de idade, escombar quatro, ficou preso 2 anos, espiou o cacete.
É verdade, é verdade.
My Ding-a-Ling do Chuck Berry.
Cara, eu me amarro nessa música. Algumas pessoas acham ela muito repetitiva, cara, mas ela tem uma ironia absurda, né, cara? E o curioso é que essa música existe desde 1952, né, cara?
É mesmo?
Ela foi escrita por David Bartholomew.
David Bartholomew, olha só. Quase o nome de compositor de música clássica.
David Bartholomew III, aí já era,
aí
né,
um
cara?
Abraço.
Só que assim, ela só teve sucesso mesmo na mão, entre aspas, do
olha,
Chuck Berry.
A gente tá falando isso. A gente tá falando do programa de sexo, tu vem falar que o Ding-a-Ling na mão do Chuck Berry, rapaz.
Depois de mais 2 versões antes do grande sucesso, sacou? E embora ele cantasse sobre violão, né? Sobre uma guitarra, na verdade, entre aspas, entenda bem. Essa letra é tão dúbia, tentaram proibir que ela fosse tocada nas rádios. Várias vezes tentaram proibir e nunca conseguiram, porque ela é dúbia demais, né?
A priori, cara? Ele não tá falando sacanagem nenhuma.
Mas como por lei não foi proibida, algumas rádios se negavam a tocar esta música.
Olha só. Tá, que mal, que mente poluída desse pessoal das rádios. Olha só, é uma música tão inocente, gente. É o Ding-a-Ling na mão do Chuck Berry, cara. Não. Pô, a música cresceu na mão dele.
E antes disso aqui, Toque, o que é que nós ouvimos?
Antes disso, nós ouvimos a trilha sonora perfeita para um striptease.
Oh.
Nós ouvimos Etta James cantando uma cover dos Rolling Stones, Miss You. Fantástica, essa gravação lá do disco Matriarch of the Blues, que nós já tocamos uma outra música desse mesmo disco aqui numa edição anterior do Máquina do Tempo. A gente começou a fazer esse especial aqui, esse programa temático de sexo, não podia faltar essa gravação, cara, porque se ficou... Eu ouço essa gravação da Etta James, eu já começo a imaginar aquelas strippers de filme americano, sabe, dançando naqueles postes.
Na pole dance, né?
Na pole dance. Rebolando a bunda pra eu botar dinheiro ali no biquíni.
Então você selecionou essa música porque você acha que ela é a trilha sonora pro strip perfeito.
E não é, cara? Principalmente vindo de Etta James, que sempre teve sexo, né? Sempre teve a insinuação sexual como uma marca registrada na carreira dela.
Ela, né, sempre, cara, foi muito...
Sexista.
Sexista. Ela não é sexy.
Não.
É sexista.
Não, exatamente. Ela é sexista, cara. Hoje, senhora de idade, que não consegue nem andar, ela faz o show sentada num tronão enorme, no meio do palco. No show dessa turnê, inclusive, do Matriarch of Blues, ela veio pro Brasil. Ela brincava o tempo todo, mostrando a língua, sabe? Passando a língua assim nos lábios, mostrando pra galera. Aí ela falava, eu não sou cantora, eu não sou nenhuma diva. Vocês sabem quem eu sou? Aí todo mundo, ah, não, quer. Ela pegava os peitão assim, I'm your mama.
Muito bom.
Então, amigo, falou de um especial aqui de rock and roll, de sexo. Não podia faltar Etta James.
E antes disso, nós ouvimos o homem que mais trabalha no mundo dos negócios, a máquina do sexo, Sex Machine, James Brown, rapaz.
Opa, deixa eu sair da frente, cara.
Saiam da frente que lá vem ele.
Esse é outro que, se passar na frente, meu amigo, um abraço.
E, cara, por incrível que pareça, por mais que esta música remeta ao tema, ela não fala exatamente sobre o ato sexual, assim, sobre o coito.
É o quê? É só uma referência?
Não, é só uma referência mesmo, porque, assim, desde lá de 1970, Sex Machine, do álbum Sex Machine, a ideia não é falar do ato sexual, a ideia é falar de continue aí batalhando como se fosse uma máquina do sexo, entendeu?
Uhul!
Não saia do palco, continue aí.
Olha só, pô.
Agora eu fico pensando, em 1970 já existiam as máquinas do sexo que não paravam, tipo os vibradores? E James Brown conhecia intimamente a ponto de escrever uma música fazendo este tipo de referência?
Ah, cara, ele já teve trocentas mulheres de todo
não
tipo.
Não adianta, cara, não dá pra desassociar do tema. Ela é muito, muito sexista, cara, é mais uma.
Cara, por mais que o tema da letra não seja, não dá pra ouvir essa música e não pensar nela como uma trilha sonora de filme pornô.
Cara, ou então como aquele momento do cara gostosão querendo entrar, né, na boate, tocando Sex Machine, ele, sou eu.
Opa!
Sacou? Aí dançando fazendo cara, sabe aquele cara que dança fazendo cara assim pras mulheres?
Como aí o próprio James Brown, por exemplo?
É, aí faz o tirinho com o revólver, com o dedo assim, né, quando é pra mulher.
Gacha!
É, exatamente, cara. Ela é muito canalha, cara. Essa música é muito boa, é muito canalha. E o que faz essa música ser boa pra cacete, cara, aí eu tenho que reverenciar, é o riff dos irmãos Collins, cara. Os irmãos Collins é um, eu não lembro os primeiros nomes dos mamíferos, mas um toca, um é o guitarrista, o outro é o baixista. E eles fizeram este sonzinho, cara, que a gente acabou de ouvir.
Que é praticamente a música toda, né?
Que é praticamente a levada da música inteira, cara.
Assim como todas as músicas de James Brown.
É um riff e uma swingada, né?
O riff, cara? E o dois juntos, assim, toca um, toca o outro, toca um, toca o outro. E o James Brown joga umas frasezinhas assim no meio, pronto. Pô,
assim é fácil, né?
E o cara ainda diz que é o homem que mais trabalha? Ah, porra!
E depois do teu recalque em relação a Sex Machine, pra onde a gente vai, Wakitoki?
Ah, meu amigo, agora a gente vai pegar o elevador, mas eu vou ficar lá no cantinho. Porque Mr. Steven Tyler está chegando, rapaz. Aerosmith com Love in an Elevator, na máquina do tempo.
Love is blind. I really need a girl like an old man. loving an elevator, living it up when I'm going down.
Oh boy, Mom, you sure can hydrate a pizza.
Time, baby, love me twice today. Love me two time, girl, I'm gone away. Love me two time, girl, one for tomorrow, one just for today. Love me two time, I'm gone away. Love me one time, do not speak. Love me one time, yeah, my knees got weak. Love me two time, girl, last me all through the week. Love me two time, I'm gone away. Love me two times, I'm gone away. Not speak. Love me one time, baby. Yeah, my knees got weak. Love me two time, girl. Last me all through the week. Love me two time, I'm gone away. Love me two time, baby. Love me twice today. Two time, boy, 'cause I'm gone away. Love me two time, girl. One for tomorrow, one kiss for today. Love me two time.
McFly, close the door and feed it.
Lover call, baby.
If you wanna do it right. Up and down, side to side. Baby, we can do it for a night. Don't hold me back.
fellas. Oh, you gotta act right. You see, no woman in her right mind's gonna waste your time if you ain't on time. Let's not talk about how I know that. I'm just here to pass down what I know to you. You see, when I was growing up, I got the inside scoop. I used to watch all the older fellas work down the block. That's right, when they used to work, I used to watch. And when I watched, I learned the lover call, baby. If you wanna do it right. Lick it up side to side. Baby, we can do it for a night. Don't hold me back. Hold me back. Woo! Yeah. That's right, I love it when I love a call, baby. Do you like the love a call? I love the love a call.
E estamos de volta e nós acabamos de ouvir Danko Jones, cara, tocando Lover Call. É um dos maiores fanfarrões do rock da atualidade.
Cara, é incrível porque eu conhecia essa entrada, mas eu não sabia de quem era.
Meus parabéns por você ter conhecido essa entrada, porque muita gente aqui no Brasil não conhece Danko Jones. Canadense, parecidíssimo com o cara do Fire and Cannibal. Esse disco, Born a Lion, de 2002, é o talvez o mais conhecido dele. E essa música, acho que foi a que fez com que ele estourasse lá pela América do Norte. Uhum. Né? Se você prestar atenção na letra, ele é muito fanfarrão. Ele chega já metendo banca, dizendo que faz, acontece, que pega. Eu vou te ensinar como é que se pega mulher, que você tem que olhar assim, assado, não sei o quê. Mas é claro, não. A gente tem que ficar esperto pra aprender, sempre olhar pros outros, porque o que eu olho, eu aprendo. O chamado do amor, The Lover Call, baby. Puta que pariu. Essa aqui é pra representar aquele cara que tem muito gogó, sabe? Se pega ou não pega, eu não sei. Mas que tem gogó e fica falando que pega.
Mas que diz que tem a fórmula na mão, diz, né?
E diz que tem a fórmula na mão.
Sempre tem, né, cara? É o cara que sempre fala que pegou 3, comeu 7, né, cara? Ele sempre usa a conta do mentiroso, né?
Mas na verdade, bateu 11 horas da noite, meia-noite, ele corre pra casa pra ver a madrugada de sexo lá do Telecine.
Mas olha só, isso não existe só no lado dos homens, não. Também tem do lado das mulheres. Tem aquela mulher que fala que faz, acontece, não sei o quê, papapá, papapá. E na hora H, toma um susto.
Então, galera, o recado serve pra ambos, tá? Não seja um gogó como o Danko Jones. Quer dizer, sei lá se ele é gogó, se ele faz mesmo, se ele não faz. Não sei, o problema é sexual dele. Independente disso, o som do Danko Jones, assim, musicalmente, é bom pra caralho, cara. Deixando o assunto sexo um pouco de lado, falando agora da música, som do Danko Jones é bom pra caramba. Rock and roll, honestíssimo, de primeira. Vale a pena correr atrás aí do som desse cara, hein? Se você não conhece, Danko Jones é o cara pra se ouvir. Pra ir pra cama, não sei.
Falando em gogóis e cafajeste, nós ouvimos um dos maiores sex symbols do rock mundial por ter conseguido ser um conquistar as românticas e ter sido um cafajeste com aquelas que gostam do cafajeste. Nós ouvimos Jim Morrison, The Doors, cantando Love Me Two Times. Se no programa do Dia dos Namorados eu falei que a melhor cantada pra mim, já letrada do mundo, tinha sido Touch Me, Love Me Two Times está entre as músicas mais canalhas que eu já ouvi na minha vida.
Jim Morrison, Don Juan de Marco do rock, cara.
E cara, assim, você sabe que essa música não era pra ser canalha, né? Era pra ser uma música romântica, né, cara?
Cara, a gente tá falando de Jim Morrison. Tem como a gente falar de alguma coisa com clima romântico sem ser canalha? Até o Touch Me, cara, que você disse que era a maior cantada, tinha um clima canalha pra cacete.
O porquê eu tô falando disso? Porque a história dessa música, ela foi feita pensando num marinheiro, num fuzileiro naval, e como se essa tivesse sido o último pedido do fuzileiro naval para sua namorada no seu último dia antes de ir para a guerra do Vietnã. Então, assim, no último dia dele, ainda em solo americano, ele vira pra mulher e fala, Love Me Two Times, I'm Gonna Away. Só que, cara, com a levadinha da música, cara, Se você pegar a letra...
Sem essa legenda toda pra explicar...
É, não, se você pegar só a letra, você até consegue entender que existe algo ali de despedida e tal. Mas com esta levadinha que a música tem, cara, ela fica canalha, cara. Ela fica cafa. Ela fica, fica cafa. Tanto que a Aerosmith já fez versão desta música mais de uma vez, cara.
Mas antes de The Doors, nós não tocamos a versão de Love Me Two Times do Aerosmith. Nós tocamos Love in an Elevator. Talvez uma das músicas mais sexistas do Aerosmith. E olha que isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. Nós estamos falando de uma banda que gravou uma música chamada Shut Up and Dance, onde uma parte da letra contava que, como é que era? Mora era que nem uma arma, você aponta, você atira e você corre.
Eu acho essa música não só sexista, mas assim, com que brega, cara.
Fenomenal, muito, cara. Muito. Não, não, vamos listar a cafajestagem da música. Primeiro, a letra foi inspirada numa aventura sexual do Steven Tyler.
Foi inspirada numa aventura sexual do Steven Tyler. Peraí, não,
cara. É, isso é história conhecida, cara. O Steven Tyler parece... Entrando num hotel desse aí, quando a gente tava fazendo uma das turnês, ele entrou no elevador, a fã se engraçou, gostou, tá lá os dois, não sei o que, pegou a mulher no elevador mesmo, de repente a porta do elevador abre e eles estão lá transando. Ah, foda-se, agora comecei, vou terminar. Escândalo no hotel, né, cara? O Steven Tyler e a fã trepando no elevador pra todo mundo ver.
Tem uma estrofe, uma parte desta música que eu acho simplesmente a mais cafajeste de todas. Eu vou fazer uma tradução simultânea. Meio que espero que isso trave. Ninguém sairá vivo. Ela disse que vai me mostrar como passar um fax. E na sala do correio, querido, você estará em casa às 5. O que que é isso, cara?
Eu não quero saber. Outro fator brega dessa música. No clipe, se a gente prestar atenção no comecinho do clipe, tem uma assessorista gostosona que olha assim pro pau do Steve Tyler. Oh, Mr. Tyler, going down. Né? Aquela coisa, aquele down bem, né? Ui. Cara, aquela mulher era nada mais nada menos que uma coelhinha da Playboy, mulher do Nick Six, cantor do Motley Crue. Podemos dizer que Steven Tyler pegou a mulher do Nick Six.
Muito bom,
cara. A partir daí, meu amigo, eu não garanto a sanidade mental de ninguém no restante desse clipe. É tudo que é putaria que você possa imaginar. Anão, velho, manequim de biquíni criando vida no meio da loja.
Ah, velho. Nós também vamos procurar este clipe e colocar aí na legenda, passando aí embaixo no post.
Falando um pouquinho agora do disco, né, que é do disco Pump, de 89. Esse foi um dos maiores sucessos, né, cara? Acho que foi o disco que marcou a grande volta do Aerosmith, depois daquele período de reabilitação, drogas e escambau A4. Pô, só porrada, né, cara? James Garagan, What It Takes, própria Love in an Elevator, só teve clássico aí nesse disco, né?
Só musicão. Só
só musicão. Vamos pro próximo bloco,
cara? Vamos para o próximo bloco e com a música que seria...
É o tema desse programa.
É o tema de desse programa na música nacional, cara, no rock nacional. Vamos abrir com Ultraje a Rigor cantando Você Já Sabe O Quê, cara, nesta edição da Máquina do Tempo. Saxo!
Saxo! Como é que eu fico sem saxo? Eu quero saxo! Vai passar um filme na TV que eu já vi no cinema. Epa! Mutilar o filme, cortar uma cena. E só porque aparecia uma coisa que todo mundo conhece. Se não conhece, ainda vai conhecer. E não tem nada demais. Se a gente nasceu com uma vontade que nunca se satisfaz. Verdadeiro perigo na mente dos boçais. Corri pro quarto, acendi a luz, olhei no espelho, meu tava lá. Ainda bem que eu não tô na TV, senão ia até cortar. Sexo! Como é que eu fico sem saxo? Eu quero um saxo. Me dá saxo. Saxo. Como é que eu fico sem saxo? Eu quero um saxo.
dizem que é pelas crianças. Mas que essa besta pensa que é pra decidir. Depois aprende por aí que nem eu aprendi. Tão distorcido que é uma sorte ou não ser pervertido. Voltei pra sala, vou ver o jornal. Quem sabe me deixam ver a situação geral. E é eleição, é inflação, corrupção. Como tem ladrão e assassino e terrorista. E a guerra espacial. Socorro! Eu quero sexo! Me dá sexo! Como é que eu fico sem sexo? Sexo! Me dá sexo! Me dá sexo! Eu quero sexo!
We'll be right back. big enough to live in. A closet for the whole world to live in. I want a closet big enough to live in. A closet for the whole world to live in. Everybody wants you when you're by. Loving all the girls and loving all the guys. Everybody needs you when you're by. Attention and the passion's double amplified. Everybody wants you. Everybody needs you. Everybody likes you. Everybody loves you.
I'm a man. is she a dead and bad. She's frigid, cold as a starfish. And they take off their pants, and their underpants, and there's nothing more ridiculous than a guy with his party socks on. He dives into the bedroom. He says, do me. Suck it up.
Estamos de volta e você acabou de ouvir uma aula do professor, do maior especialista em sexo, transa, sacanagem e afins. Vocês acabaram de ouvir Sex, I'm a... Simples assim. Do projeto Loveys. Cara, talvez uma das coisas mais canalhas que Mr. Mike Patton já fez na vida. E olha que ele tem projeto pra cacete por aí. Cara, Loveys é uma... Loveys é um negócio que nasceu assim meio que por acidente, né, cara? Quase com uma gravidez acidental.
É, ele tem só dois álbuns,
dois,
né?
Dois álbuns vírgula, né, cara? Esse álbum principal, que é o Music to Make Love to Your Old Lady By, de 2001, e uma versão instrumental do mesmo. Patton, depois do fim do Faith No More, tem aquele mil e um projetos, né? E, num desses projetos ele tava pensando em chamar o produtor Dan The Automator. O Dan tinha uma outra ideia na cabeça e diz: olha, eu vou fazer o teu projeto se você entrar no meu projeto primeiro. Tá, o que é que tu quer? Ah, eu tô pensando em fazer uma coisa meio canalha, tipo um Barry White contemporâneo. Ele, puta, e agora? Agora? Quando que eu começo a gravar? Podemos entrar no estúdio? Vamos já? Então ficou o Dan The Automator produzindo todo o clima sonoro e o Mike Patton dividindo o vocal com a Jennifer Charles, que é de uma banda britânica, sei lá de onde que é essa banda, chamada Elysian Fields. Ela canta naquele aquele tonzinho assim, quase gemendo, como vocês ouviram agora. Ela canta assim praticamente toda a discografia do Elysian, com essas letras canalhas que ensinam o ouvinte a seduzir a sua mulher, a levar a sua mulher pra cama, satisfazê-la e levar a loucuras. Claro, como todos os projetos, ou quase todos os projetos do McPatton, não é exatamente ele que faz, né? Ele veste a carapaça de um personagem que tem o singelo nome de Chess Rockwell. 'Cause the girls love Chess Rockwell. Então é o Chess Rockwell ensinando você, né, a cortejar e fazer amor com a sua senhora.
Cara, assim, a capa deste álbum é maneira, até porque todo mundo assume, eu acho que a Jennifer Charles não, né, mas o Mike Patton e o Daniel Tomato assumem pseudônimos, né? O Daniel Tomato vira o Nathaniel Merriweather.
Nathaniel Merriweather apresenta Lovage.
Lovage.
É muito bom. Agora, você sabe de onde é que o Mike Patton tirou esse nome, Chess Rockwell,
não,
né?
Não.
Ah, vamos voltar um pouquinho no tempo, até o nosso programa de música no cinema, feita com o nosso querido amigo Maurício Saldanha, onde ele comenta sobre o filme Boogie Nights. Lembra do Boogie Nights?
Ah, caraca.
No Boogie Nights, se você lembrar o personagem do Mark Wahlberg, ele tinha um amigo, né, um parceiro lá dele, onde eles juntos inventaram uma dupla de policiais, né, aquela série de dupla de policiais, etc. Eu não me lembro do personagem que o personagem do Mark Wahlberg inventou, mas o nome, o pseudônimo desse amigo dele nessa série de policial era Chess Rockwell. Muito bom, cara, direto do Boogie Nights, Chess Rockwell agora ensina você a Make Love to Your Old Lady.
Cara, muito bom, cara.
Muito bom mesmo. Aí, ouça o disco todo, o cara é muito bom. E você vai rir pra cacete e até aprender alguma coisa.
Até aprender alguma coisa é ótimo.
E antes disso, nós ouvimos Living Color, cara, cantando a dor de cotovelo do guitarrista Vernon Reid.
Essa música é uma dor de cotovelo do Vernon Reid, cara?
Pois é, rapaz. Nós ouvimos Bye, do disco Tem, cara, que pra mim, falando agora um pouquinho de música, é o melhor disco, eu acho, um dos melhores discos do Living Color pra mim, empatado com Time's Up, que é de 93, e marca a entrada do Doug Wimbush no baixo, no lugar do Muzz Skillings.
Aí a formação fica o Corey Glover.
Fica o Corey Glover.
O Vernon Reid.
Vernon Reid na guitarra.
O Will Calhoun.
O Will Calhoun na bateria.
E o Doug Wimbush.
Essa música foi acho que foi a primeira usada como música de trabalho desse disco. Principalmente por causa do tema, né? Eu lembro disso na época, logo na época que eles estavam lançando o disco, que estavam contando que a música é uma... Ah, dor de cotovelo, porque o Vernon Reid se apaixonou por uma garota. Aquela fofoquinha, né? Um amigo do amigo do amigo do amigo bateu no ouvido dele dizendo que ela é bi. E o Vernon Reid ficou bolado com isso, cara. Porra, como é que eu vou concorrer agora? Que eu vou ter que concorrer com mulher também? Fudeu. Ou melhor, não fudeu. Aí num alto desabafo ele escreveu essa letra. Não sei se ele chegou a pegar a mulher afinal ou não. Realmente não fiquei sabendo do final dessa história. Mas a música representa bem esse lance da bissexualidade e de como os héteros, né, pelo menos, tem um estranho fascínio, né? Pelo menos pra ele, né, partindo dele, os héteros têm um estranho fascínio pela pessoa que é bi. Um homem tem fascínio por uma mulher bi, especificamente na letra dele. Talvez o contrário aconteça também, não sei. Enfim, foi em cima disso que fizeram a letra e em cima disso também fizeram o clipe, né? Mas o clipe é uma putaria lésbica do cacete, não tem nada de birra.
O clipe é só lesbianismo.
Os únicos homens ali são a banda que fica tocando, olhando. Um ali fica no canto, assim, olhando a galera. O outro fica tá lá no palco tocando. Espalhados, assim. O resto da festa, só mulher. Deve ter sido um recalque filho da mãe, né?
Mais um clipe queremos colocar aí na legenda aí embaixo, cara. Isso, total recalque.
Mas o tema não trata nada de modo preconceituoso, não. É realmente... É só realmente dor de cotovelo. Não trata a coisa de forma pejorativa. A letra é até bacaninha. A letra é bem bacana. É quase uma homenagem à galera que não tem medo de experimentar. Então, ouvintes bissexuais, sintam-se homenageados e homenageadas com essa
e
música.
E antes disso, nós ouvimos Sexo! Do Traje a Rigor, cantado pelo sotaque paulista Roger, sotaque paulista ambulante, o
cara,
Roger.
Vou cara, falar a verdade, não podia faltar essa aqui, né, cara?
De jeito nenhum, do álbum de mesmo nome, de 1987, cara, era o segundo álbum da banda. Eles completamente irreverentes. Eu acho que foi a banda paulista mais irreverente que eu já conheci.
E a banda paulista mais carioca que já existiu.
E através desse grande sucesso, essa grande ironia, irreverência e tudo mais, eles, em vez de falar, eles falam contra a censura, usando sexo pra mascarar a crítica, cara. Muito bom, cara. Muito bom isso, cara.
Pra mascarar ou pra explicitar de vez, né, cara? Também.
É, exatamente, né? Faz mais sentido, é verdade. Faz bem mais sentido. Ele tá. Já que vamos falar mal da censura, vamos explicitar logo, cara.
É o recado, é um tapa na cara, né, cara? Aliás, todo esse disco do Trajas, todas as letras desse disco eram um tapa na cara da censura, do golpe militar, dos fardados, sabe? Disfarçado de reverência. Ou não, era uma porrada na cara.
Ou não.
Sexo, né? Como forma de protesto. Quer coisa melhor?
Eu acho ótimo. E a todos vocês que nos acompanharam até o fim deste programa, muito obrigado. E lembre-se que isso faz parte de uma trilogia. Esta é a primeira. Nós estamos aqui apenas falando de sexo.
É isso aí, galera. Então, se você já somou 2 + 2, então você já adivinhou qual é o tema do próximo programa. Prepare-se, então, para a continuação dessa trilogia em celebração ao Dia Mundial do Rock, que vai ser daqui a 2 semanas, rapaz.
E não se esqueçam que, para participar, basta mandar um e-mail para podcast@maquinadotempo.blog.br.
Isso aí, pra participar mandando e-mail pra gente, dizendo se gostou do sexo, se foi bom pra você. Ou simplesmente pra continuar participando da promoção Máquina do Tempo, os Filhos da Revolução, ainda dá tempo. Você tem até sexta-feira pra mandar qual é o nome verdadeiro do Renato Russo pra ganhar o livro.
Exatamente, essa promoção é um apoio da editora Agir. Muito obrigado a vocês da Editora Agir pelo apoio ao Máquina do Tempo.
É isso aí, galera.
E nós vamos deixá-los aqui com mais um hino sexual, sexista, sexy e tudo mais do rock and roll e da música mundial. Vocês vão ouvir agora Sexual Healing, de Marvin Gaye, do álbum Midnight Love, de 1982, na Máquina do Tempo.